Ok. Bom, colegas, podemos começar? Oh, doutora Idália, não se importa de ir para o seu lugar? Não tenho de ser mestre de escola. Muito bem. Então, passamos ao ponto 2 da ordem do dia, que é a aprovação da ata 33. Algum colega pretende pronunciar-se sobre o teor da ata? Estão todos de acordo? Muito bem. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 3. O ponto 3 é um requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Secretário de Estado da Administração Local e reforma administrativa, diferendo entre a Câmara Municipal de Barcelos e a empresa Águas de Barcelos. Dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda para a apresentação deste requerimento.
Com todo o gosto, Sr. Presidente. A matéria aqui, neste momento, não será muito relevante. Na verdade, há um conflito entre a Câmara Municipal de Barcelos e a concessionária das águas, a empresa Águas de Barcelos, a propósito do contrato de concessão e da circunstância que a atual variação entende que não tem condenseiras para pagar aos concedentes aquilo que eram obrigações contratuais. Não foi dada razão à Câmara em instância judicial e neste momento há uma situação de facto complicada, porque a Câmara Municipal alega que tem dificuldade de pagamento em relação à empresa ou concedente e mesmo que o venha a fazer, ficarão cativas verbas muito significativas daquilo que são, são as transferências orçamentais para a Câmara Municipal. É um caso intrincado e nós no Bloco de Esquerda tememos que venham a existir brevemente vários outros. Não valerá a pena aqui fazer a descrição rigorosa de todos eles. E era talvez uma oportunidade de ouvirmos o que é que o Governo pensa que se pode fazer em circunstâncias destas, independentemente de não ser diretamente ainda uma questão que esteja na esfera governativa, mas qual é a visão, porque neste momento não se percebe bem a quem é que a autarquia possa pedir apoio para resolver uma situação tão intrincada. Isto não é bem a mesma circunstância de autarquias que estão em situação de falência, isso é um outro problema, mas de algumas que têm problemas emergentes de contratos de concessão e outros, como é o caso presente. E, portanto, gostaríamos, da nossa parte, de ouvir qual é a visão do Governo sobre este conjunto de problemas e como é que se poderá intervir para a sua solução.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Meus caros colegas, o deputado, o Sr. Vice-Presidente Fernando Marques pediu a palavra. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois de ver o teor deste requerimento e de ouvir as palavras do Sr. Deputado Luís Fazenda, enfim, consolidei a nossa opinião, que é de que acho que esta audição não se justifica, porque por várias vezes temos aqui falado das interferências na autonomia do poder local e temos aqui discutido várias vezes quando, sobre petições, se devemos aceitar ou não aceitar, e parece-me que esta é claramente uma interferência numa questão que é uma questão entre a Câmara de Barcelos e uma empresa privada e um contrato que fizeram entre eles. Parece-me que não está nas competências desta Comissão e muito menos da Assembleia da República estar agora a pronunciar-se ou a fiscalizar se o contrato foi bem feito ou não foi bem feito, se foi cumprido ou não foi cumprido, e muito menos me parece que o Secretário de Estado, o Governo, ou este Governo e o anterior Governo tenham algo a ver com esta situação. É uma situação entre um contrato celebrado entre um município com órgãos próprios e uma empresa. O município tem os seus órgãos próprios, a Câmara, a Assembleia Municipal. Além disso, estamos perante um problema jurídico, que foi a questão do contrato e a questão das indemnizações. E, portanto, nós, não me parece, acho que estar a chamar o Secretário de Estado ou qualquer outro membro do Governo a esta Comissão para para nos falar sobre este contrato. Aliás, como o seu próprio deputado disse, se calhar íamos abrir aqui um precedente e teríamos que começar a chamar membros do Governo por tudo e por nada, porque sei lá quantas situações haverá em águas ou em resíduos ou em outras situações, quantas câmaras não terão problemas de contratos que não cumpriram com outras entidades. Portanto, parece-me que não nos compete a nós estar a fiscalizar ou a avaliar a bondade desses contratos e, portanto, o grupo parlamentar, o grupo do PSD, enfim, não concorda com a audição do seu secretário de Estado da administração local.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Marques. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Nuno Sá, do Partido Socialista. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço aos colegas a oportunidade, porque não sendo membro desta comissão, mas na qualidade de deputado, sobretudo nessa qualidade de deputado, mas em particular de deputado eleito pelo Distrito de Braga e conhecendo muito bem esta situação, queria chamar a atenção dos colegas para alguns aspectos muito pertinentes deste requerimento. Em primeiro lugar, eu percebo que esta situação é politicamente muito incómoda para o grupo parlamentar do PSD e para o PSD enquanto partido. E queria dizer aqui, depois de ouvir a intervenção... Eu não estou habituado, Sr. Presidente, com a praxe da comissão, mas se eu puder dizer algumas palavras, agradecer aos colegas que criassem condições.
Colegas, e se nos ouvíssemos? Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. O secretário de Estado da Administração Local e o Governo interfere no sentido que tem tutela sobre as autarquias locais e, portanto, não é um ente estranho às autarquias locais e à administração local, como é óbvio, como todos sabemos. E, portanto, é uma questão de conhecer os poderes de tutela que o Governo tem sobre as autarquias locais e, portanto, não são entidades nem entes estranhos que não se podem relacionar nem tocar. São autónomos, mas com tutela da parte do Governo e por isso é que existe um secretário de Estado precisamente com esse pelouro e com essa área. E esta, eu percebo nesse sentido, percebo a argumentação e o perigo do precedente que se pode abrir. Aliás, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista assim tem compreendido no sentido de não se abrir precedentes e da interpretação daquilo que é a autonomia do poder local, mas o que eu chamo a atenção é que, neste caso, é uma situação extraordinária. E é uma situação extraordinária porquê? Nós aguardamos, e o anterior governo vinha desenvolvendo trabalhos com o município, que nós sabemos, e o próprio governo foi dando nota pública disso mesmo, no sentido de encontrar uma solução para este problema. Inclusive, não só com os membros do Governo que tinham competências na matéria, mas inclusive com as Águas de Portugal e com outras entidades. Entretanto, como se sabe, interrompeu-se a legislatura e veio um novo Governo. Aguardamos pela decisão, para quem conhece o processo, do Tribunal Arbitral, que data de 18 de janeiro deste ano. E esta decisão é que cria factos extraordinários. Factos extraordinários. E não haverá Sr. Deputado Luís Fazenda, na nosso, pelo menos, que nós vislumbremos no imediato, assim tantas situações como estas. E acho que Vossas Excelências, por isso mesmo tendo essa noção, é que apresentaram também este requerimento. Porque, de facto, esta é uma situação extraordinária e, na nossa opinião, de uma gravidade extraordinária. Porque, tendo presente a decisão do Tribunal Arbitral, o município de Barcelos vai ter que pagar 24,6 milhões de euros no imediato para a reposição do equilíbrio financeiro de 2005 a 2009. Para além de que foi condenado a pagar 5,9 milhões de euros por ano até 2035, tendo já que pagar 2010, 2011 e 2012. No imediato estamos a falar de cerca de 42,5 milhões de euros que o município de Barcelos vai já ter que pagar à concessionária. Num total, olhando até 2035, de 172 milhões de euros. Ora, estes números, Srs. Deputados, são extraordinários. São extraordinários. Felizmente que não há muitas concessões como estas, nós nem conhecemos nenhuma. E, de facto, há uma dimensão judicial, e essa está, e também o sabemos, porque é um facto público, está nos tribunais, e os tribunais irão pronunciar sobre a dimensão da legalidade e a dimensão judicial deste problema. Há uma dimensão da autonomia local e os órgãos próprios autárquicos também estão a avaliar o assunto, mas há, na nossa opinião, também aqui uma competência da tutela face a esta situação extraordinária. E a competência da tutela é, com estes factos e com esta condenação, o que vai acontecer ao município de Barcelos é que vai entrar em, passo a expressão, falência. Vai entrar numa situação, imediatamente, quando o Tribunal Arbitral fixar o prazo para pagamento desta indenização no imediato de 42 milhões e meio de euros, 42 milhões e meio de euros, já, portanto, o Tribunal Arbitral tem agora um prazo de dias para fixar o cumprimento voluntário por parte do município, se o município não cumprir, a concessionária irá executar, o que significa a falência do município de Barcelos, com o consequente incumprimento de todas as obrigações, desde logo, por exemplo, pagamento de salários aos trabalhadores. Significará, em última instância, a extinção, a paralisação completa do município de Barcelos. E este é que é o facto extraordinário. E este é que é o facto, na nossa opinião, que justifica a audição do secretário de Estado da Administração Local e Reforma Administrativa, que tem competências de tutela, designadamente para situações de gravidade excepcional como esta é. E é por isso que o Partido Socialista entende que aqui, preservando e respeitando, interpretando o princípio da autonomia do poder local, que, aliás, somos grandes defensores, esta é uma situação extraordinária que justifica a audição do membro do governo que tem tutela, designadamente para estas situações absolutamente anormais, que vão levar, repito, à extinção de um município. Nós também queremos ouvir, e portanto nesse sentido aderimos ao requerimento do Bloco de Esquerda, queremos ouvir o governo nesta matéria, porque aquilo que é transmitido e que também é do domínio público, é conhecido, é que existem soluções para este problema, mas são soluções que passam por competências e por uma intervenção do governo. Decorrem de trabalhos, de diligências que já vinham sendo iniciadas com o anterior governo, de diligências que se querem desenvolver com este governo, mas que têm, e queria também aqui dizer isto, porque foi-nos comunicado pelo município, uma total ausência de resposta. O município não consegue reunir, designadamente com a senhora Ministra do Ambiente, já vai para mais de 7 meses. Com o senhor Secretário de Estado da Administração Local, estão a dialogar sem soluções, mas com os restantes membros do Governo, no que toca à questão da problemática da água, não conseguem falar. E as soluções que existem vão necessariamente desembocar em esferas de competências do Governo. Para terminar, Sr. Presidente, digo isto porque aqui só há duas hipóteses. Ou o município de Barcelos vai cumprir a sentença do Tribunal Arbitral e esperamos pelo prazo e terá que o cumprir, mesmo que impugne judicialmente a decisão, tem que prestar uma caução e, portanto, entra imediatamente em falência e depois o governo será chamado, naturalmente, a resolver o problema do município paralisado e sem meios financeiros para cumprir a mais elementar das suas obrigações, ou o governo se antecipa e procura, em conjunto com o município, uma solução para este problema. E, por isso, é muito importante ouvir, termino mesmo, Sr. Presidente, e obrigado pela tolerância e aos colegas por me ouvirem, é importante ouvir o governo, o Estado de Estado da Administração Local, e é importante ouvir outros membros do governo, designadamente no que toca a outra questão, que é a questão do abastecimento da água às populações, aos portugueses, porque os barcelenses são naturalmente portugueses. Obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS-PP. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu fico pasmado com aquilo que acabei de ouvir. Em primeiro, eu não fico pasmado, não fico admirado com este requerimento do Bloco de Esquerda, porque faz parte da sua estratégia, que nem sei se é concertada com os seus dirigentes locais, porque localmente o Bloco de Esquerda afirma que vai apresentar uma queixa-crime contra Fernando Reis. Fernando Reis é o anterior Presidente da Câmara de Barcelos. Ou seja, aqui o Bloco de Esquerda é justiceiro relativamente àquilo que é matéria da justiça, ainda por cima sabendo que, ao que parece, e segundo informações privilegiadas do próprio Partido Socialista, que vieram acusar publicamente que já havia arguídos no processo. E, ao que parece, até o Sr. Presidente da Câmara, que não é recebido por nenhum membro do Governo, até foi recebido pelo Procurador-Geral da República, que é uma coisa extraordinária relativamente a esta matéria. De qualquer das formas, nós entendemos que há justiça o que é da justiça, há política o que é da política. Agora, aquilo que o Sr. Presidente da Câmara do Partido Socialista fez foi que, na sua campanha eleitoral, fez uma promessa à qual ficou vinculado, que foi a baixa da água em 50%. Quando assumiu as funções e como não pensaria eventualmente ganhar a Câmara, viu-se confrontado com uma situação que não teve arte nem engenho sequer para renegociar e, pelos vistos, até porque, ao que parece, esta investigação, ou suposta investigação que existe no Ministério Público, foi despoletada por uma auditoria do IGAL, significa que o próprio Presidente da Câmara não soube analisar o contrato e, se ele levantava algumas suspeitas, o próprio devia tê-lo enviado para o Ministério Público, coisa que eventualmente não terá feito. Mas ameaças que temos vindo a assistir relativamente a esta questão em Barcelos. E há bocado aqui foi falado que os órgãos autárquicos também estão a discutir este assunto. Eu quero lembrar que estava marcada uma Assembleia Municipal para a passada sexta-feira, que não se realizou porque o Presidente da Câmara de Barcelos colocou aquilo que são designados de capangas ou de guarda-costas, como lhe quiserem chamar, à porta da Assembleia Municipal e fechar a porta da Assembleia Municipal. E perante essa atitude do Presidente da Câmara, os vários elementos, nomeadamente do CDS, recusaram-se a estarem presentes numa Assembleia Municipal com as portas fechadas. Essa Assembleia Municipal foi, entretanto, adiada para a próxima sexta-feira. Esperemos que não se volte a repetir e, se o Presidente da Câmara eventualmente verá neste assunto alguma dificuldade do ponto de vista da segurança, terá que comunicar às forças de segurança, nomeadamente à PSP, para estarem presentes no local e não contratar seguranças de discotecas ou de bares ou outro tipo de indivíduos para fazerem esse tipo de trabalho numa Assembleia Municipal pública e que representa os seus cidadãos, o órgão fiscalizador e mais democrático que um Conselho Municipal tem. E por isso, perante esta indignação que agora o Partido Socialista nos veio trazer, aquilo que o CDS diz é que o secretário de Estado da Administração Local efetivamente não tem nada a ver com isto, porque, ao que parece, há uma investigação, há uma investigação no Ministério Público, por um lado. Por outro lado, há uma condenação do Tribunal Arbitral e que, pelos vistos, a tal solução que estava a ser engendrada, arquitetada com o anterior governo, ninguém sabe qual é. Porque, convém também recordar, que o anterior governo esteve no governo cerca de um ano e meio, ao mesmo tempo que a Câmara Municipal, este executivo, também esteve no Executivo Municipal. E não se conhece nenhuma solução que tivesse sido arquitetada, que tivesse sido engendrada durante cerca de ano e meio. E gostaríamos também de saber qual era essa solução que o governo estava a desenvolver com a Câmara Municipal. Quanto mais, o Sr. Presidente da Câmara, por essa posição inicial que teve, não se sentou à mesa para negociar este contrato, para tentar minimizar aquilo que poderiam ser os impactos de uma decisão num tribunal arbitral que não tem recurso e que sabia perfeitamente que os dados eram objetivos e a análise dos representantes do juízo do Tribunal Arbitral, que seria uma análise objetiva. O próprio representante da Câmara Municipal votou favoravelmente a esta decisão. Quando nos falam que o município vai para a falência e que não poderá pagar sequer a funcionários, eu também não sei se está a referir o pagamento a funcionários do subsídio de férias e subsídio de Natal. Eventualmente poderá ser ainda essa proposta que o próprio Partido Socialista local terá em mente e quem sabe aqui o Partido Socialista também defenderá essa posição. Aquilo que nós e o Sr. Presidente da Câmara, que tanto se lamenta por não ser recebido por nenhuma entidade, aquilo que nós desafiamos é que o assunto é autárquico e está ao nível autárquico. O Sr. Presidente da Câmara, que não tem voz, pelos vistos, junto do Governo, se o Partido Socialista quiser requerer a audição do Presidente da Câmara nesta comissão para falar sobre o assunto, fica aqui o desafio, o CDS não se oporá a essa audição, obviamente a esta sim, porque não faz qualquer sentido que o Presidente, que o Secretário de Estado, neste momento não terá nada para comunicar a esta Comissão sobre o assunto em causa. Muito obrigado.
Sr. Deputado Altino Bessa, dou agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito breve, só para referir, que em relação a esta proposta deste requerimento, de facto, as questões que se colocam, ou seja, a linha entre aquilo que é responsabilidade municipal ou não, de âmbito exclusivamente municipal, é de facto aqui muito ténue. E nós temos sempre afirmado e temos sempre defendido aqui o respeito pela autonomia administrativa e financeira dos municípios, das autarquias, tudo o que tem a ver com a respectiva, que são responsabilidades municipais e que, de facto, não deve haver uma ingerência por parte do Governo nessa mesma gestão. Qualquer das formas, tendo em conta a questão que está aqui colocada, a preocupação em relação a esta matéria, em relação à questão das águas e deste pagamento que a Câmara Municipal tem de fazer e que foi condenada para este pagamento, e tendo em conta a situação em que se encontra, não nos parece também que, ou seja, não nos parece que não possa haver esta possibilidade do próprio Governo também aqui ajudar. Uma coisa é a ingerência e intromissão, outra coisa é, conjuntamente com o município, encontrar soluções e poder dar aqui também um contributo para a resolução deste problema, que todos, penso que todos, queremos que seja resolvido, obviamente, da melhor maneira. É nesse sentido que, da nossa parte, não nos iremos opor a este requerimento, mas deixamos bem claro, de facto, aquilo que provavelmente não será aprovado, mas, de facto, não é espaço na Assembleia da República para abordar e para discutir aqui as opções políticas da Câmara A ou da Câmara B, ou as questões que têm a ver com os seus aspectos de autonomia. Isso cabe à Assembleia Municipal e cabe às populações de cada um dos municípios o fazer. Não quer dizer, contudo, que não possamos aqui abordar conjuntamente com um membro do Governo se há alguma solução, se o Governo tem aqui, pode de alguma forma dar um contributo para a resolução deste problema. Disse.
Muito obrigado. Lançados os dados, Luís Fazenda, novamente, como evidente, para a intervenção. Então dava a palavra primeiro ao António Amaro e dava depois ao Luís Fazenda, que era para ele fazer as suas alegações finais, se quisermos.
Sr. Presidente, era só chamar a atenção da existência de uma declaração pública confirmada no site da Câmara Municipal de Barcelos, da própria Câmara, dizendo que vai impugnar a decisão e, alegadamente, e cito, por as mesmas constituírem uma pretensão grave dos princípios gerais da jurisdição arbitral. Obviamente nós não conhecemos os termos disto, mas significa que este processo está ainda, segundo as palavras da própria Câmara, em sede judicial e, portanto, era completamente descabido uma discussão do tema na Assembleia da República.
Ok. Aquilo não há recurso, mas há pode ser arguído alguma nulidade processual. Luís Fazenda, tenha a bondade.
Senhora Presidente, caros colegas, eu não vou falar acerca do processo em tribunal arbitral, nem nada disso, nem das características do contrato de concessão anterior, nem da possibilidade de outras alternativas judiciais. Não é isso que neste momento aqui nos compete, nem em geral teremos de tratar essa matéria. Numa situação de incumprimento por parte de qualquer autarquia, no limite é o Governo que é chamado a resolver essa interrupção de serviços públicos. E cremos que é uma circunstância muito previsível naquele município e penso que muito mais cedo do que tarde teremos aqui mais dois casos muito evidentes noutros pontos do país. É, portanto, conhecer o pensamento do Governo, saber o que é que o Governo pensa fazer nessas circunstâncias limite, porque não assistirá impavidamente a situações de alarme social, de grande conflitividade e sem qualquer resolução à vista. Portanto, perdemos aqui uma oportunidade, não vale a pena andar a tentar encontrar uma justificação mais ou menos pretensamente jurídica, ninguém aqui propôs invadir a esfera de competências da autarquia, nem os princípios da autonomia do poder local, não creio que alguém o tivesse reclamado, isso é apenas um eufemismo para não enfrentar este problema. E, portanto, Sr. Presidente, caros colegas, sinto-me neste momento habilitado a poder dizer em Barcelos que o PS e o CDS não quiseram ouvir o Governo sobre o problema que neste momento ali se mantém e, como tal, viraram as costas ao assunto. E é apenas isso que me sinto habilitado, quanto ao mais não comento as políticas paroquiais e outras coisas que aqui foram chamadas. Muito obrigado.
Caros colegas, está em votação o requerimento do Bloco de Esquerda. Queria perguntar aos colegas quem vota contra o requerimento do Bloco de Esquerda para a audição do Sr. Secretário de Estado da Administração Local e de Reforma Administrativa. Quem vota contra? PS, PSD. Quem se abstém? Portanto, foi rejeitado. Votos contra do PS e do PSD e votos a favor da restante... Peço desculpa. PSD e CDS... E a favor não, contra a audição da vinda do Sr. Secretário de Estado e a favor do requerimento, as restantes bancadas. Peço desculpa. Muito bem, vamos então agora para o ponto 4, que é um projeto de resolução 212, CDS-PP, adoção de medidas com vista à promoção e sustentabilidade ambiental das zonas balneares costeiras de transição e interiores. Não, estou aqui um projeto de resolução. É só perguntar se é para ser apreciado aqui ou se é para plenário.
É para ser apreciado em plenário, Sr. Presidente.
Em plenário. Muito bem, está esgotado o ponto. Muito obrigado. Comunicaremos à Sra. Presidente. Terá de ser depois em conferência de líderes que o CDS terá de agendar, como sabe, não é? O agendamento em plenário. Vamos passar ao ponto 5, que são iniciativas legislativas. Primeiro, apreciação e votação do parecer de projeto de lei 12012 do PSD e do PS, Reorganização Administrativa de Lisboa. Relator é o nosso colega, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP, a quem eu dou de imediato a palavra. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cabe a mim, então, apresentar este parecer sobre a iniciativa legislativa do PSD e do PS, sobre a Reforma Administrativa de Lisboa. Eu queria, antes de mais, porque foi um lapso, no primeiro parágrafo do ponto 1.2, na parte final diz, alterando o território do município de Lisboa, pedia que fosse retirado. Exatamente. Portanto, foi apresentado pelos deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e dos deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e admitida 19 de dezembro de 2011 na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, um projeto de lei sobre a designação a Reforma Administrativa de Lisboa. Nos termos do artigo 131 do Regimento, foi elaborada uma nota técnica sobre o aludido projeto de lei, iniciativa que contém uma iniciativa de motivos e obedece ao formulário de um projeto de lei, cumprindo também o disposto no número 2 do artigo 7º da lei formulário, dado o seu título traduzir o objeto do diploma. Estabelecendo um novo mapa de delimitação geográfica das freguesias, o diploma composto por 17 artigos extingue as atuais 53 freguesias e cria, na mesma área territorial, 24 novas freguesias. A proposta apresentada tem por base uma das alternativas propostas no estudo aprofundado sobre a cidade de Lisboa, realizado pelo Instituto Superior Técnico de Economia e Gestão e o Instituto de Ciências Sociais e coordenado pelo professor Dr. Augusto Mateus, estudo esse intitulado Qualidade de Vida e Governo da Cidade, bases para um novo modelo de governação da cidade de Lisboa, desenvolvido entre março de 2009 e abril de 2010 e apresentado em julho de 2010. Constata-se que a iniciativa procedam a uma nova delimitação geográfica das atuais freguesias do Conselho, sem provocar alterações no limite do município, respeitando assim os termos do artigo 6º, número 2 da Lei 8/93 de 5 de março. Nos termos do artigo 3º da Lei 8/93 de 5 de março, na apreciação das iniciativas legislativas que visem a criação de freguesias, deve a Assembleia da República ter em conta, primeiro, a vontade das populações abrangidas expressas através do parecer de órgãos autárquicos representativos, bem como das freguesias. 2. Razões de ordem histórica, geográfica, demográfica, económica, social e cultural. E, em terceiro lugar, a viabilidade político-administrativa aferida pelos interesses de ordem geral ou local em causa, bem como pelas repercussões administrativas e financeiras das alterações pretendidas. Indica os autores que as motivações da presente iniciativa vão ao encontro das pretensões dos órgãos de poder local, vertidas na proposta apresentada publicamente, discutida e aprovada na Câmara Municipal e Assembleia Municipal, embora não tenham sido emitidos os pareceres dos órgãos de freguesia nos termos da lei. Entende ainda que a iniciativa está em conformidade com os três eixos fundamentais propostos pelos órgãos do município de Lisboa, competências próprias e meios das juntas de freguesia, atribuição de mais meios para as juntas de freguesia prestarem mais serviços de proximidade e um novo mapa da cidade de Lisboa. Tendo em conta a exposição de motivos, o objetivo da presente iniciativa consubstancia-se na instituição de freguesias com maior e mais equilibrada dimensão, salvaguardando a ordem histórica, geográfica, demográfica, económica, social e cultural das freguesias de Lisboa. Em face do artigo 34º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, e alterada pela Lei nº 5/A/2002, de 11 de janeiro, que estabelece o quadro de competências do regime jurídico de funcionamento dos órgãos do município e das freguesias, a presente iniciativa vem editar novas competências próprias às freguesias de Lisboa, subtraindo-as das competências do município. Os autores da iniciativa propõem que essa transferência seja acompanhada da redefinição do enquadramento dos recursos financeiros e humanos. Como se ainda verificasse a Lei 8/93, de 5 de março, a presente iniciativa propõe uma alteração da composição das comissões instaladoras quanto ao seu número de elementos, eliminando nomeadamente a integração maioritária de cidadãos e eleitores da nova freguesia e a inclusão de membros de órgãos deliberativos da freguesia ou freguesias de origem. Face ao anterior exposto, os autores do projeto de lei pretendem assim que se proceda à reforma administrativa do território de Lisboa mediante a extinção das freguesias atualmente existentes e a criação de 24 novas freguesias. Informo ainda que foi promovida a consulta à Associação Nacional de Municípios e à Associação Nacional de Freguesias e solicitado o parecer dos órgãos executivos e deliberativos das freguesias envolvidas. Quanto ao ponto 3, ao abrigo das disposições regulamentares aplicáveis, o autor deste mesmo parecer reserva a sua opinião para a discussão em plenário. Enquanto conclusão, os deputados do PSD e do PS tomaram a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei nº 120, reunião administrativa de Lisboa. Foi uma iniciativa que foi apresentada nos termos constitucionais, legais e regimentais e, de acordo com o regime jurídico da criação de freguesias, procedeu-se à consulta e pedido de parecer das respectivas associações representativas dos municípios e das freguesias e parecer dos órgãos executivos e deliberativos das freguesias envolvidas, não tendo até à data recebido qualquer resposta. Face ao exposto, a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local deve dar parecer positivo ao projeto de lei número 120, sobre a reforma administrativa de Lisboa, que reúne os requisitos constitucionais e regimentais para a sua apreciação e votação em plenário. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. João Gonçalves Pereira, dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP, que, por ordem de inscrição que tenho aqui. Miguel Tiago, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bem, em primeiro lugar, gostávamos de cumprimentar o Sr. Deputado autor do parecer, muito embora não concorramos para as mesmas conclusões, mas é um esforço que merece saudação no relato desta iniciativa. Sobre o relatório propriamente dito, o PCP tem informações de que não chegou qualquer pedido de parecer da Assembleia da República às freguesias envolvidas. Aliás, ontem mesmo fiz novo esforço de tentar obter informações sobre esse pedido e um conjunto de freguesias que, de acordo com a legislação em vigor, deveriam ter sido ouvidas, não receberam qualquer pedido. Informo o senhor relator que, entretanto, o parecer da ANAFRE já chegou e, portanto, talvez fosse de corrigir o ponto do relatório em que diz... Talvez fosse de corrigir o ponto do relatório em que diz que não chegou ainda nenhuma resposta, tendo em conta que já chegou oficialmente à Assembleia da República o parecer da ANAFRE, pode ser anexado ao relatório e, inclusivamente, já temos acesso através da ARNET. Sobre as conclusões deste relatório e porque é que o PCP não as acompanhará, gostávamos apenas de dizer o seguinte. Este projeto de lei, subscrito pelo PSD e pelo PS, apesar das e além das considerações que o PCP faz sobre o próprio teor do projeto, que deixaremos obviamente para outra ocasião essa discussão, não é acompanhado nos termos da lei, ou como deveria ser nos termos da lei, de uma inventariação exaustiva dos equipamentos, infraestruturas e serviços de cada freguesia, de acordo com o regime jurídico da criação de freguesias, assim deveria ser. Não tem o parecer, e aliás o próprio relatório o diz, das freguesias envolvidas, nem dos órgãos deliberativos, nem dos órgãos executivos, e coloca-se claramente à margem do regime jurídico da criação de freguesias e mesmo das competências legais e atribuições legais das autarquias locais, nomeadamente das freguesias. Portanto, este projeto de lei consagra um conjunto de competências e atribuições das autarquias que não tem qualquer cabimento legal. Não tem nenhum cabimento legal e, além disso, gera uma iniquidade tremenda, tendo em conta a restante composição do território nacional. Ou seja, nós não podemos ter uma cidade em Portugal cujas freguesias significam uma coisa e outras em que as freguesias significam outra. Portanto, além disso, este projeto também, mas essa é uma consideração que, obviamente, não cabe ao relator, mas que não podemos deixar de fazer, também peca por inoportunidade. Ora, tendo em conta que o Governo apresenta uma suposta reorganização administrativa do território, não vemos qualquer motivo para que justifique que a cidade de Lisboa não se enquadre na legislação que se aplica a todo o restante território. Portanto, freguesias estão definidas na lei, os seus conteúdos, competências e atribuições. Este projeto não contempla nem respeita a lei em vigor. E a Assembleia da República não ouviu as entidades que deveria, e isso é inclusivamente dito no próprio parecer. Portanto, neste sentido, o PCP entende que este projeto de lei não reúne as condições necessárias para ser discutido no plenário da Assembleia da República e não deve a Assembleia da República legitimar esta forma de fazer as coisas nas costas das freguesias, nas costas dos cidadãos. Bem, pelo contrário, deve contribuir para que, chegado aqui este projeto, a Assembleia da República, querendo avançar com este processo, deve criar as condições, ou pugnar para que sejam criadas as condições, que na base deste Tratado de Tordesilhas não foram criadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Coelho, do Partido Socialista. Tenha a bondade.
Naturalmente, queria cumprimentar o Sr. Deputado Relator pelo esforço que desenvolveu para elaborar este relatório. Parece-nos um relatório correto, corresponde naturalmente a uma iniciativa, como se sabe, tomada no âmbito municipal na cidade de Lisboa, uma iniciativa que resultou de um acordo político entre dois partidos, que entenderam sobre esta matéria convergir para uma reforma que vem sendo reclamada há mais de 25 anos na própria área do município. Recordo que a Assembleia Municipal de Lisboa criou uma comissão para a reforma administrativa já há mais de 20 anos. Iniciou-se de comissão eventual para se transformar numa comissão permanente. Ela resultou também, como aqui foi muito bem dito, teve como base um estudo feito por duas prestigiadas instituições universitárias. Depois disso foi alvo de dois processos de debate público, de debates promovidos pela Assembleia Municipal de Lisboa, consulta direta aos cidadãos e, portanto, o Partido Socialista só se pode regozijar com o facto deste projeto de lei ter sido já apresentado na Assembleia da República, estar agora o relatório aqui pronto e, naturalmente, reservamos para plenário o debate sobre as nossas, naturalmente, divergências que poderemos ter com as outras forças políticas que são contrárias a esta reforma administrativa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado António Proa, do PSD. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por, naturalmente, saudar o trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado João Gonçalves Pereira e sublinhar, de modo especial, a forma como elaborou este relatório, de forma factual, com uma isenção assinalável que não quero deixar de registar neste momento. Como não posso deixar de aproveitar a oportunidade para sublinhar também o facto deste processo ter sido um processo exemplar. Exemplar pela forma como foi possível encontrar um consenso alargado, que é tão importante quando se tratam de reformas estruturantes, como é o caso de uma reforma administrativa, e bom seria que noutros processos também importantes, de reformas também estruturantes para o país, este exemplo pudesse ser seguido no encontro de soluções consensuais e na disponibilidade das forças políticas para encontrar soluções consensuais. Fica aqui esse registro. Tal como um outro que envolve também a exemplariedade deste processo, que tem que ver com a participação. Este é um processo que foi construído de baixo para cima, a partir das autarquias, com uma alargada participação popular das várias autarquias da cidade de Lisboa, e é, desse ponto de vista, também um processo exemplar. É uma reforma, como sabem, que visa modernizar a cidade de Lisboa, que carecia de uma reforma administrativa para fazer face às respostas que têm que ser dadas às populações, uma reforma centrada no serviço às populações, muito mais do que preocupada em seguir regras que manifestamente não têm servido para o desenvolvimento da cidade. E é nisso que se centrou esta reforma, uma reforma que aumenta significativamente as competências próprias, como aliás é referido no relatório, correspondendo também a um princípio de subsidiariedade que é importante cumprir também no que diz respeito às autarquias locais e que é acompanhado por uma transferência de meios também muito significativa, que também é assinalado no relatório. E é, do nosso ponto de vista, também a forma correta de fazer uma reforma administrativa. Queria dar, a terminar, fazer mais dois sublinhados. Por um lado, um sinal de confiança que é dado aos autarcas e ao trabalho desenvolvido pelos autarcas, ao reforçar a capacidade do seu desempenho nas respectivas freguesias, e este sinal de que nós queremos que esta reforma concorra para que se encontrem nas freguesias parceiros mais capazes para potenciar a competitividade da cidade de Lisboa. A cidade de Lisboa é a capital do país, só, permitam-me este quase desabafo, só em Portugal ainda há vozes que acham que, ao contrário do que acontece um pouco por todo o mundo, há cidades com especificidades que levam a bem do desenvolvimento dessas cidades a que haja soluções adequadas a essas mesmas realidades. A realidade de Lisboa não é a realidade de outros locais do país, isso mesmo é visto na maioria das capitais da Europa, para não ir mais longe, e portanto esta diferenciação que é feita relativamente a uma reforma nacional que é importante ser feita faz todo o sentido, no sentido de precisamente evidenciar as diferenças e sublinhar que as freguesias na cidade de Lisboa podem contribuir desta forma, de forma mais efetiva, para servir a população, e é nisso que estamos centrados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Proa. Não tenho mais pedidos de intervenção. Vamos dar a palavra ao Sr. Deputado Gonçalves Pereira, Sr. Deputado Relator. Tenha a palavra.
Sr. Presidente, só para esclarecer aqui o seguinte e reconhecer que a chamada de atenção do PCP é pertinente, mas só dizer o seguinte, é que no dia da entrega deste mesmo parecer foi o dia em que chegou o parecer da ANAFRE, e, portanto, na altura não foi possível incluir, mas penso que estamos em condições, como é evidente, de retificar. Está bem? Muito obrigado.
Muito bem, obrigado. Então faremos aí uma referência. Muito bem, vamos passar à votação do parecer, não é verdade? Quem vota contra... Quem se abstém? O parecer está aprovado por maioria com os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos passar ao ponto seguinte, que é a distribuição por relator, ainda do mesmo ponto, uma distribuição. Temos de distribuir um projeto de lei 150-12 do CDS, regime de exceção na atribuição de títulos de utilização de recursos hídricos Associações sem fins lucrativos, quinta alteração ao Decreto-Lei 226-A-207-31 de maio, que estabelece o regime de utilização de recursos hídricos. Relator, cabe ao Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado Pedro Farmaus, faça o favor depois.
Sr. Deputado Eurídice Pereira.
Muito bem. E temos o Projeto de Lei 151-12 do Bloco de Esquerda, que cria o Banco Público de Terras Agrícolas para Arrendamento Rural, 23ª alteração ao Decreto-Lei 287-2003 de 12 de novembro, perdão, o relator cabe ao PS. Este projeto... Hã? Oh, colegas, está agendado, até pode estar agendado para amanhã. Só estou aqui a dizer que... Eu sei que está agendado para sexta-feira, só estou a dizer que o relator cabe ao Partido Socialista. E antes de dar a palavra a mais alguém, o Sr. Deputado Luís Fazenda está-me a fazer uma interpelação. Dou-lhe a palavra, tenha a bondade.
Oh, Sr. Presidente, é no sentido de facilitar os nossos trabalhos. Eu estranho que... Comissão de Ambiente tenha que fazer um relatório, um parecer sobre este projeto de lei. Ele já tem relatório e parecer da Comissão de Agricultura e Mar. Além do mais, quem não tem ainda relatório é o projeto de lei do Partido Social Democrata que entrou na última sexta-feira. Se há uma, ele ainda não está nem sequer indicado para relatório na Comissão de Agricultura e Mar. Acho estranho que esteja aqui este que já está relatado e não esteja o outro.
Muito bem, vou dar explicações, Sr. Deputado. Explicações seguintes. Este do Bloco de Esquerda desceu, a Comissão Competente é a Agricultura e foi remetida também para a nossa Comissão. Como sabe, quando a Comissão Competente, ela é que tem de dar o parecer, mas as outras para quem é remetido, às vezes acompanha. A maior parte das vezes acompanha, quase sempre acompanha quando há tempo. O projeto do PSD ainda não foi enviado à Comissão, nem o do PS. Também é um projeto do PS. Não é? Também é um projeto do PS que não desceram sequer à nossa comissão, não sei se desceram à agricultura. Que hoje há uma reunião da agricultura à tarde em que será aprovado o
parecer. Não sei se já entrou do PS.
Do PS já entrou. Estou a dizer que estou a dar essa informação, porque a conheço. Também eu assinei. E, portanto, só estou a dar estas informações sobre o estado da arte do processo legislativo neste particular. E, portanto, se entenderem que nós devemos não fazer o parecer, porque já há um parecer, efetivamente, sobre esta matéria da Comissão Competente.
Eu creio que seria bem, dispensável, mas submete-me à melhor decisão.
Todos? Muito bem. Então, consideramos dispensável, não apresentaremos parecer. Passamos ao ponto, ainda ao ponto 6, então. Está esgotado o ponto 5. Nomeação de relator para a elaboração de parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2010. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD indicar... Passa para o PS, porque o PS não apanha o anterior. Ah, é pedido da Comissão, eu sei, eles sabem. Pedido da Comissão de Orçamento e Finanças. Muito bem. Outros assuntos, algum dos colegas pretende? O Sr. Deputado António Leitão Amaro.
E eu queria, o Deputado queria só...
Altino Bessa. Vá lá, passemos rápidos.
Sr. Presidente, transmitir o seguinte. Quando várias vezes no curso das audições sobre o setor da água, foi dito, e várias vezes também por nós, que faria sentido ser apresentado e discutido na Comissão, no final das audições, um relatório, resumo das conclusões, não com reflexões autónomas dos partidos, mas com reflexão para que ficasse para a história aquele importante contributo de discussão. Uma vez que se tratou de um processo longo de audições, com muitas horas de audições, esse foi um trabalho, e nós à época dissemos, aliás, até como partido que fez o requerimento para essas audições serem realizadas, que o Sr. Deputado Mário Magalhães iria empreender esse esforço. Eu queria, antes de mais, dizer ao Sr. Presidente que finalmente o Sr. Deputado Mário Magalhães conseguiu terminar esse esforço colossal, como verão, relativamente a esse relatório. Se o Sr. Presidente me permitir, eu faria chegar aos senhores coordenadores dos vários grupos parlamentares o relatório, com vista a poder ser discutido, obviamente que a próxima semana não é realizável, mas eventualmente na seguinte, mas, e queria, e estou a fazer este ponto, antes de o entregar por escrito, porque queria que ficasse na mente dos senhores deputados, quando recebessem o seguinte, isto é completamente um esforço, primeiro esforço tentativo. O relatório está dividido em três partes. A primeira é é replicado o requerimento e depois as entidades sugeridas pelos vários grupos parlamentares. A terceira parte é o resumo das várias audições. E depois há uma parte intermédia, que é a parte, se quiser, do que se chama a síntese analítica. Sobretudo relativamente a essa parte, o esforço foi um esforço de replicar o que foi dito. A ideia não é procurar influenciar nenhuma visão especial. E, portanto, eu pedi aos senhores deputados que lessem isso com essa consideração e que se sentissem completamente à vontade de propor as alterações considerarem, porque não há nenhuma vontade da parte do senhor deputado Mário Magalhães e do grupo parlamentar do PSD de querer impor esta ou aquela redação. Portanto, era dizer isso. Nós enviaremos hoje para os senhores coordenadores dos grupos parlamentares o relatório e com vista a poder, eventualmente, daqui a duas semanas, ser agendada, eventualmente, uma primeira discussão de duas, que talvez possa fazer, seja necessário fazê-lo, nesta comissão.
Só, Sr. Deputado, e peço imensa desculpa, mas não há nenhuma deliberação, estava a perguntar aos serviços, não houve nomeação de nenhum relator para essas audições, para não. Nem houve nenhum relatório, não estou a perguntar só, se há, é que agora toma por aqui a questão de um relatório para ser apreciado na comissão. Uma coisa é um relato. Uma coisa é um relato. Outra coisa é um relatório. Não há nenhuma deliberação da comissão até agora, que eu saiba. Por isso é que perguntei aos serviços, fiquei preocupado. Não é? Se há, mas que se houver,
Senhor Presidente, a última vez...
Desculpa.
Mas eu esclareço. A última vez que discutimos o assunto foi no meio das audições. Eu coloquei o assunto, perguntei ao Sr. Presidente se era necessário fazer uma deliberação formal e foi dito na comissão, claro que não, e que faz sentido que esse relatório seja feito. Nós assumimos que existia uma deliberação, que a deliberação formal ou não fosse necessário tomar, ou que era um entendimento normal num conjunto de audições ao final ser feito um relatório para que a história dos trabalhos da comissão ficasse registada. E eu volto a repetir o espírito de abertura relativamente à proposta de relatório. Agora, é evidente, nós assumimos que sim, que tinha havido uma concordância e não oposição de ninguém relativamente a esse facto. Se fosse o contrário, tinha sido solicitada uma votação. O senhor próprio Leitão, Presidente é que disse...
Leitão Amaro, se foi assim, estão todos... Não estou a obstaculizar o que quer que seja, só estou a perguntar aos serviços e dizer... Não me lembrava de haver um relator. Paulo Sá, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta questão levantada pelo Grupo Parlamentar do PSD, nós, na altura, esta proposta foi avançada e nós manifestamos a nossa discordância. Entendemos que cada grupo parlamentar faz a avaliação que entender, a avaliação política das audições, do conjunto de audições, e, portanto, nós mantemos a posição de não concordar que, relativamente ao conjunto de audições que foram feitas sobre a água e agora sobre a reabilitação urbana e arrendamento humano, sejam feitos relatórios oficiais desta comissão. Entendemos que cada partido tem toda a liberdade de fazer a avaliação que entender. O PSD, através do seu deputado Mário Magalhães, entendeu e tem todo o direito de fazer uma compilação das entidades ouvidas, as opiniões expressas pelos outros grupos parlamentares e de uma abordagem analítica, como foi referido, dessas audições. Portanto, não temos nada a opor que o PSD, como método de trabalho interno, tenha esta metodologia de fazer um relato interno. Se o PSD tiver a gentileza de nos enviar o relato destas audições, nós, obviamente, receberemos, leremos com atenção e emitiremos a nossa opinião em sede do grupo parlamentar do PCP, mas, obviamente, e mesmo sem ler o relatório e sem fazer qualquer consideração sobre o maior ou menor valor desse relatório, porque acredito que o Sr. Deputado Mário Magalhães tenha feito um esforço notável, como foi referido, no sentido de, para benefício do seu grupo parlamentar, compilar todas estas informações. Portanto, recebido este relatório, leremos, mas não iremos fazer propostas de alterações, nem acrescentos, nem propostas de cortes, porque entendemos que é um documento interno do PSD, que o PSD elaborou, como bem entender, e que nós tomaremos simplesmente conhecimento aqui na comissão e não participaremos em qualquer discussão que vise transformar um relato interno de um grupo parlamentar num relatório oficial desta comissão, porque acreditamos que isso não é possível. Não há posições neutras relativamente a assuntos. Por mais que uma pessoa se esforce de ouvir o que disseram as diversas entidades e resumir aquilo, partimos sempre de um ponto de vista ideológico que irá, de certa maneira, condicionar a valorização de cada uma das intervenções, dando mais ou menos valor, as nossas próprias interpretações do que foi dito. Portanto, achamos que é um exercício que não é possível fazer e, nesse sentido, nós não participaremos em nenhuma discussão nesta comissão que visa aprovar um relatório oficial da comissão sobre estas da água ou sobre quaisquer outras que se façam no futuro. De qualquer maneira, temos a abertura para receber o relatório do PSD e lê-lo com toda a atenção, mas apenas para uma análise interna dentro do grupo parlamentar do PCP.
Muito bem, as posições políticas dos partidos são as posições políticas dos partidos. As posições políticas dos partidos são as posições políticas dos partidos. Eu, em termos técnicos, não fui analisar o nosso regimento. Já uma vez fizemos audições numa outra comissão em que resultou num relatório, mas não quero emitir um juízo de valor sem ver o regimento, que aqui não tenho, e sem analisar essa matéria. Sobre a possibilidade de fazer, porque era numa iniciativa europeia, foi uma coisa diferente, mas não quero pronunciar-me, não estudei. Mas as posições dos partidos são as posições dos partidos. Sr. Deputado Pedro Farmácio, tenha a bondade.
Sr. Presidente, era um bocado de sequência daquilo que acabou de dizer, exatamente. Primeiro, a questão regimental, parece-me fundamental para isto. Não ficou decidido, pelo menos que eu me tenha percebido, que nós iríamos depois analisar um relatório. Eu sei que o PS levantou essa questão, mas não houve deliberação desta Comissão sobre essa matéria. E o Partido Socialista reserva-se, depois da questão regimental ser abordada, fazer isto. Tanto mais, que há atas, se o objetivo, e aqui não é retirar o esforço ao deputado Mário Magalhães, e aqui há que só louvar o trabalho que ele fez. Parto do princípio. Agora, se é só uma mera questão de atas, estamos a duplicar serviços, mas eu gostaria primeiro de ter a confirmação em termos regimentais desta proposta que o PSD faz.
O deputado Litomar, tenha a vontade.
Senhor Presidente, eu não vou naturalmente entrar nas considerações políticas sobre a discussão, acho que nem é útil. Eu queria só recordar duas coisas. Um, sim, as comissões é uma prática reiterada deste Parlamento. Não acontece sempre, mas acontece muitas vezes quando são realizadas audições que não são feitas no âmbito de um processo legislativo. É diferente no caso do arrendamento e da reabilitação, que é um processo legislativo e que, naturalmente, as apreciações são retrovertidas para as posições dos grupos parlamentares no âmbito da especialidade dos projetos legislativos. Quando assim não é, quando são realizados conjuntos de audições temáticas, é uma prática recorrente deste Parlamento, seja em comissão, seja em grupo de trabalho, sejam feitas audições, e eu posso trazer aos senhores deputados cópias de vários temas, de várias comissões. Mas é uma prática de qualquer Parlamento moderno, no final de um conjunto de audições, transmitir aos seus cidadãos o resultado das mesmas. Onde, obviamente, eu não disse isso, mas é uma coisa evidente, se existir vontade dos grupos parlamentares de haver partes políticas e de opinião política, é óbvio que isso pode haver se for essa a decisão. Agora, uma coisa é certa, e isso eu queria recordar. O grupo parlamentar do PSD colocou esse assunto, que eu me lembro, pelo menos duas vezes, dentro desta comissão. No princípio das audições e a meio das audições. E julgo que também o fiz no final. E em nenhuma das vezes, eu recordo perfeitamente o Sr. Deputado Paulo Sá ter transmitido esta posição, respeito completamente a sua posição. Obviamente que entendo que, além de uma leitura das funções da Comissão, também tem, como disse, uma preocupação política e substantiva e ideológica, que respeito, mas nas duas ou três vezes em que o assunto foi aqui colocado e que nós dissemos que o senhor, e que nessa sequência da última, que disse que o senhor deputado Mário Magalhães vai começar a fazer o relatório, não houve oposição. Pronto, é só isto que eu queria dizer e pedi ao senhor Presidente para apreciar isto e a prática parlamentar da melhor forma. Eu vou enviar na mesma a todos os senhores deputados e deixo à vossa consideração esta questão para discutirmos na próxima reunião.
A palavra ao senhor Vice-Presidente, também queria...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, eu na última reunião tinha dito que daria conta do trabalho, do grupo de trabalho das audiências, mas como a hora já vai longa, só informar que foi distribuído, penso eu, a todos os seus deputados, uma súmula de cada uma das audiências, com as questões abordadas e com os documentos que foram deixados, que aliás, documentos esses que penso que têm sido distribuídos pelos serviços sempre que há uma audiência. Portanto, realizamos 6 audiências, a Associação Portuguesa de Habitação Municipal, a Ordem dos Engenheiros Técnicos, Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, o Movimento das Freguesias sempre, a Associação de Energias Renováveis e a Comissão de Inquilinos das Avenidas Novas. Portanto, foi distribuída essa súmula, portanto, eu dispenso-me de estar a fazer mais comentários, só referir que há aqui dois ou três casos que têm indiretamente também a ver com estas outras audições que estamos a fazer sobre o regime de arrendamento urbano. Há aqui duas outras situações em que será interessante depois ir buscar estas conclusões para juntar às outras. E pronto, informar que hoje à tarde temos mais duas, a Associação de Moradores e Comerciantes do Parque das Nações e a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. Obrigado.